DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. É a notícia que está a marcar esta sexta-feira. Síndica do Colo, marido de Isabel dos Santos, terá morrido esta quinta-feira no Dubai. Estão a avançar agências de notícias e vários meios de comunicação. Polícia angolana reprime vigília de solidariedade no Uambo, deixando 3 feridos.
Não se compreende, de qualquer forma, jovens desarmados, com velas, sejam perseguidos, espancados, desde o Jardim da Cultura até ao Secretariado do Comitê Provincial da UNITA.
Esposa de empresário português raptado em Moçambique não compreende porque é que Maputo não aceita cooperação portuguesa.
Eu não compreendo como é que, estando em causa um cidadão português, Portugal está disponível para ajudar. A Moçambique, em 4 anos e tal de investigação, não chegou a nenhuma conclusão e, a meu ver, e é aquilo que eu sempre considero válido, é que a União faz a força.
Violência à sombra presidenciais de amanhã na Costa do Marfim. A notícia sobre a morte do empresário congolês Síndica do Colo, marido da empresária angolana Isabel dos Santos, começou a circular na noite desta quinta-feira em vários meios de comunicação social congoleses. Foi mais tarde confirmada a agência de notícia Lusa por uma fonte ligada à família, não tendo havido até à data qualquer comunicado ou esclarecimento oficial da família dos Santos. Segundo a agência Lusa, Síndica do Colo morreu no Dubai, não sabendo ainda qual a causa da sua morte. A imprensa congolesa adianta que a morte terá ocorrido enquanto praticava mergulho. Outras fontes angolanas falam de embolia. Empresário e colecionador de arte, Síndica do Colo tinha 48 anos e era casado com Isabel dos Santos, com quem tinha 4 filhos. Tal como a filha de José Eduardo dos Santos, Síndica estava a ser também investigado pela justiça angolana na sequência do processo Luanda Leaks. Ainda em Angola, 3 pessoas ficaram feridas esta quarta-feira na província do Uambo durante uma vigília em solidariedade com os ativistas de Luanda que foi reprimida pela polícia. A vigília foi convocada por jovens afetos à Jura, o braço juvenil da UNITA, na província. Os jovens acusam a polícia de brutalidade. Já as autoridades dizem que os agentes da polícia foram atacados pelos participantes. A reportagem é do nosso correspondente no Uambo, José Adalberto.
Esta quinta-feira, a sede da UNITA no Uambo esteve rodeada de um forte aparato policial. Um dia depois de jovens do partido tentarem realizar uma vigília na quarta-feira à noite, que foi reprimida pela polícia. Ao todo, 3 pessoas ficaram feridas na vigília, em solidariedade com os mais de 100 manifestantes detidos durante uma marcha em Luanda no sábado. Um dos feridos é um agente policial. Alcino Kuvelela, secretário provincial da UNITA no Uambo, critica a ação das forças de segurança.
Não se compreende, de qualquer forma, jovens desarmados, com velas, sejam perseguidos, espancados, desde o Jardim da Cultura até ao Secretariado do Comitê Provincial da UNITA. E o agravante ainda, a polícia viola a mando do governo do Uambo a Constituição.
Arlindo Mucango, secretário municipal da Jura no Uambo, diz que o protesto foi comunicado às autoridades que teriam apenas pedido aos manifestantes para não fazerem a vigília em frente ao Tribunal Provincial, mas no Jardim da Cultura, por uma questão de segurança.
Nós nos preparamos a partir das 16 horas e quando foram 17 e tal, 18 e pouco, fomos em direção ao Jardim da Cultura. O nosso espanto é posto lá, encontramos o cordão policial. Como é um local que a polícia marcou, nós entendemos que a polícia estava ali para nos proteger. Sentimos um receio porque encontramos ali já cães, já piri, tudo já amamantado.
Silvio Cassinda, secretário provincial do Partido de Renovação Social, diz que esteve presente na vigília. O que viu foi a polícia reprimir violentamente os manifestantes. Cassinda conta que ele próprio foi vítima da brutalidade policial.
Eles dão-nos a entender que estamos num país ditatorial. Eu gritava, estou a sangrar, vocês vão me matar, senhores agentes. Estou a sangrar, vou morrer. Eles continuavam a me torturar. A polícia foi assim que agiu. E estou aqui com hematomas graves na cabeça.
Em comunicado publicado na quinta-feira, o Gabinete de Comunicação da Delegação Provincial do Ministério do Interior no Uambo refere que a vigília de quarta-feira à noite violou as normas de restrições para travar a propagação da Covid-19, nomeadamente a proibição de ajuntamento de mais de 5 pessoas na via pública. Segundo o Ministério do Interior, os manifestantes foram orientados a retomar a casa, mas rebelaram-se, arremessando pedras e paus aos agentes da polícia e aos transeuntes. João Lara, representante do Conselho Nacional da Juventude no Ambo, lamenta que, mais uma vez, em curto espaço de tempo, a Polícia Nacional tenha reprimido uma manifestação. Entretanto, pede aos jovens que tenham mais cuidado.
Nós lamentamos imenso sobre estas situações que estão acontecendo ao nível do país. Nossa visão ou nossa apelação é que os jovens, nesta fase, deveriam ter muito cuidado. As organizações juvenis políticas sobrevivem das orientações dos seus partidos. E às vezes, muitas das vezes, é difícil desobedecer à orientação adulta, à orientação superior.
DW José Dober.
E hoje perguntamos-lhe, podem as restrições para travar a pandemia justificar a ação da polícia angolana? Stivey Braga é da opinião que a falta de imprensa para registar os factos desde os primeiros momentos faz com que haja um jogo de acusações de quem atacou quem. Mas um civil iria para cima de alguém armado? Não sei não. António Chicola escreveu-nos também para dizer que esse é o vício e o costume do MPLA, usar a força, usar a polícia para reprimir o povo, e José da Silva afirma que o que aconteceu é uma vergonha. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Metade dos 100 manifestantes detidos no sábado em Luanda já foi ouvida e fez saber esta quinta-feira um dos advogados do processo, que adiantou que o julgamento deve prosseguir hoje num local com melhores condições sanitárias. Em declarações à Lusa, Zola Bambi disse ainda que o juiz do Tribunal Provincial de Luanda aceitou o requerimento interposto pela defesa pedindo a libertação de 3 menores. Entretanto, o presidente angolano falou ontem pela primeira vez sobre os acontecimentos de sábado. João Lourenço negou a violação de direitos no país, dizendo que o direito à manifestação está apenas condicionado temporariamente por causa da pandemia. Em Moçambique, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário exortou ontem a junta militar da RENAMO a aderir ao processo de paz e DDR, defendendo que o país precisa de estabilidade para se concentrar no desenvolvimento. Declarações que surgem no mesmo dia em que a RENAMO falou pela primeira vez sobre o tema, após o anúncio do executivo da entrega unilateral às forças lideradas por Mariano Nyong'o. Segundo o porta-voz do maior partido da oposição, José Manteigas, a RENAMO não tem nada a negociar com a autoproclamada junta militar, fora da sua agenda de paz e reconciliação nacional. Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau foram esta quinta-feira apontados como exemplos na Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura para a África pelo empenho em desenvolverem projetos de combate à pobreza e subnutrição. O projeto de mobilidade da Cplp só será aprovado em julho de 2021. A notícia foi ontem avançada pelo embaixador de Cabo Verde em Lisboa. Eurico Monteiro explicou que o documento final da mobilidade só deverá ser discutido na reunião de Conselho de Ministros que antecederá a próxima Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Cplp, agendada para julho de 2021 em Luanda.
DW África. Deutsche Welle.
Moçambique continua a confrontar-se com raptos de cidadãos nacionais e estrangeiros. Muitos dos casos de desaparecidos não têm encontrado resposta eficaz por parte da polícia. O rapto de cidadãos portugueses, entre os quais de empresários, inquieta a secretária de Estado portuguesa das Comunidades, Berta Nunes, que acompanha não só o caso de Américo Salomé, desaparecido em julho de 2016 na região da Beira. A diplomacia portuguesa ofereceu cooperação e aguarda resultados das investigações. Já lá vão 4 anos. Este é um trabalho de João Carlos.
O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, garante à DW África que o Ministério Público de Moçambique continua a investigar o desaparecimento de Américo Salomé, raptado na Beira em 2016.
A informação que eu tenho é que a investigação continua em curso e espero e desejo que ela chegue a resultados porque é muito importante saber o que é que aconteceu ao engenheiro Américo Sebastião em julho de 2016. É muito importante saber quem cometeu o crime de rapto e sequestro, onde é que ele está, como se encontra.
De recordar que Portugal recebeu de Moçambique garantias de cooperação política para resolver o caso de Américo Sebastião, mas as autoridades moçambicanas negaram até hoje a ajuda portuguesa no plano judicial e criminal. O processo de investigação, que tinha sido arquivado em 2017, foi reaberto em 2018, depois das diligências desencadeadas pela família do empresário, que, segundo Santos Silva, continua a viver este rapto com angústia.
A família, angustiadíssima, procura respostas e nós também queremos saber respostas a estas perguntas. Trata-se de um português que foi vítima de ação criminal em Moçambique e confiamos nas autoridades judiciais moçambicanas para que se possa chegar a respostas a estas perguntas.
Berta Nunes, secretária de Estado portuguesa das Comunidades, acompanha o caso desde que assumiu o cargo em outubro de 2019. A governante lembra que Portugal tem manifestado disponibilidade para apoiar Moçambique no domínio da segurança.
O governo português, no âmbito da política externa europeia, tem vindo a disponibilizar-se para apoiar Moçambique de forma a combater a insegurança, nomeadamente na província de Cabo Delgado, e está disponível para continuar esse apoio. É evidente que esse apoio também tem que ser sempre dado de acordo com as solicitações que o governo moçambicano faz, mas esse apoio é inequívoco, de forma a que Moçambique que possa ser um país seguro e um país desenvolvido. E é evidente que isso é bom para os moçambicanos e também é bom para os portugueses que querem lá investir.
O surto da pandemia tem dificultado os contactos, mas Salomé Sebastião tem-se multiplicado em ações para saber do paradeiro do marido junto das autoridades moçambicanas, incluindo a Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Salomé lamenta, em nome da família, não haver até então nada de concreto sobre as investigações e considera um mistério Moçambique não aceitar a cooperação portuguesa.
Porque Portugal ofereceu desde a primeira hora e tem oferecido por diversas vezes a cooperação portuguesa, não só formalmente como informalmente em reuniões bilaterais. Na realidade, para mim, é um mistério, porque não compreendo como é que, estando em causa um cidadão português, Portugal está disponível para ajudar. Moçambique, em 4 anos e tal de investigação, não chegou a nenhuma conclusão e, a meu ver, e é aquilo que eu sempre considero válido, é que a união faz a força.
A esposa de Américo Salomé fala de sofrimento atroz e emocionalmente destruturante vivido pela família, mas afirma que cabe às autoridades moçambicanas a responsabilidade de aceitar ou não a cooperação portuguesa, oferecida desde a primeira hora. Apesar da atual conjuntura, Salomé defende o uso de todos os recursos de ambos os países para que as investigações se façam de forma eficaz e célere. De Lisboa para DW, João Carlos.
DW. A sua voz da Alemanha.
Cerca de 7,5 milhões de costa-marfinenses são chamados às urnas este sábado para eleger o seu presidente. Mas no país o sentimento é de medo e receio de que o cenário de violência pós-eleitoral que em 2010 provocou a morte de 3 mil pessoas se possa repetir. Nas últimas semanas, o país tem assistido a um escalar de violência que se intensificou depois dos dois principais candidatos da oposição terem apelado à desobediência civil e ao boicote do processo eleitoral em protesto contra a recandidatura do chefe de Estado Alassane Ouattara a um terceiro mandato. Por considerar a situação catastrófica, o ex-presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, resolveu ontem quebrar o silêncio, dando conta do seu apoio à oposição, numa entrevista a um canal televisivo francês.
Je la comprends et je la partage. Je pense que...
Eu compreendo e partilho a opinião da oposição. Um dos problemas políticos em África é que escrevemos textos sem acreditar neles. Escrevemos na Constituição que o número de mandatos é limitado a 2, porque queremos um terceiro. Temos de respeitar o que escrevemos e o que dizemos. Laurent Gbagbo não falava publicamente desde a sua detenção em abril de 2011, na sequência da crise política que o envolveu. À semelhança de outras 43 candidaturas apresentadas a estas eleições, também a sua foi considerada inválida pelo Conselho Constitucional do país. Esta quinta-feira, último dia da campanha eleitoral, o chefe de Estado, Alassane Ouattara, apelou ao voto. Peço-vos que vão votar no sábado. Ninguém deve ficar em casa, têm de ir votar e têm de proteger as mesas de voto contra aqueles que querem criar problemas. A Costa do Marfim quer paz, não aceitamos desordens. Aqueles que querem votar têm de votar e vocês todos vão votar, não vão? Eu conto convosco. Na Costa do Marfim, 3/4 da população tem menos de 35 anos, o que intensifica o fosso geracional entre o eleitorado e os líderes políticos. Brai Sueza é um ativista da sociedade civil do país. A DW explica que os jovens estão tão desiludidos com o passado político que não pensam em votar. Nos últimos meses, a sua tarefa tem sido contrariar esta atitude, pois, segundo Braice, é nas urnas que a população e, em particular, os jovens podem mostrar a sua força. Por isso, diante de uma plateia de jovens, o ativista afirma. Vocês dizem a vocês próprios que, quer votem ou não, as coisas não vão mudar. Mas têm de ter esperança, mesmo que hoje tenhamos a sensação de que as coisas não estão a seguir o nosso caminho. Precisamos sempre de ter esperança, lutar, lutar e lutar para melhorar as coisas. Eleito em 2010, o presidente Ouattara tinha prometido entregar o poder à nova geração na pessoa de Amadou Gon Coulibaly, que era o candidato do partido no poder às eleições deste sábado. No entanto, o também ex-primeiro-ministro morreu subitamente em agosto, fazendo o chefe de Estado mudar de ideias.
DW Notícias.
O estado de saúde do presidente argelino Abdelmadjid Tebboune é estável e não preocupante, esclareceu na noite desta quinta-feira o seu gabinete em Argel. Recordo que o presidente argelino foi ontem transferido para a Alemanha para realizar exames aprofundados. O principal candidato da oposição da Tanzânia, Tundu Lissu, frisou esta quinta-feira que não vai aceitar os resultados eleitorais devido às muitas irregularidades que aconteceram. Também o partido da oposição ACT, o Azelendo, não poupou nas críticas pós-eleitorais e denunciou que o seu candidato na região semiautónoma de Zanzibar voltou a ser preso ontem pela segunda vez numa semana. Os primeiros dados divulgados pela Comissão Eleitoral, quando estavam apurados 18 dos 264 círculos eleitorais, indicam que John Magufuli vai à frente na votação. Na ilha de Zanzibar, o candidato do partido no poder CCM foi ontem declarado vencedor com 76% dos votos. O executivo francês confirmou que o responsável pelo ataque de ontem numa igreja católica em Nice, França, e que matou 3 pessoas é um cidadão tunisino, que chegou como um migrante ilegal à ilha italiana de Lampedusa, de onde poderá ter chegado à França. A Tunísia já reagiu, garantindo que irá julgar qualquer pessoa envolvida ou relacionada com atos terroristas. Mais de 50 migrantes subsaarianos morreram depois da embarcação em que seguiam ter avariado e ficado à deriva ao largo da Mauritânia, no Oceano Atlântico. A notícia foi difundida no mesmo dia em que a Organização Internacional para as Migrações confirmou a morte de pelo menos 140 pessoas na passada sexta-feira nas águas do Senegal, após uma eventual explosão no motor da embarcação. Trata-se já do acidente com o maior número de mortos de migrantes registado este ano.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje perguntamos-lhe: podem as restrições para travar a pandemia justificar a ação da polícia angolana? Gabriel Martíssimo Remunado diz-nos que o decreto de lei viola os princípios constitucionais, por esta razão não faz sentido cumprir. A Polícia Nacional está a ser instrumentalizada pelo MPLA, diz este nosso ouvinte. Outro ouvinte que comentou no nosso Facebook foi Esperança Júnior, que diz que quando começou a pandemia, porque não travaram a entrada de aviões no país? Agora a doença já se espalhou no país, é quando querem travar a doença? Este teatro do MPLA já expirou, já perderam o controle. Outro ouvinte que nos comentou no Facebook foi o António da Páscoa, que nos escreveu a partir de Climane, em Moçambique, e diz que desde que a pandemia entrou em Angola, a polícia acha que está num filme de guerra. Simão Paulo No Fulo Pinga escreve que o decreto foi dado com a intenção de nos parar, mudar a Angola é urgente, e Adilson Gabuz é da opinião de que desobedecer o decreto não é crime. O decreto é claro em causa, não há cumprimentos, há coima a ser aplicada. Até isso os juízes não sabem, libertem os jovens. Continuam também a chegar muitos comentários à nossa página sobre o caso da Renamo. António João diz que a Renamo do Sufo Momade tem que ser obrigada a negociar à força com outra Renamo legítima, deixada com orientações claras, que foram as orientações de Afonso de Lacama. O nosso espaço do ouvinte de hoje fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por nos terem feito companhia. Da minha parte é tudo. Eu desejo-lhe agora um ótimo fim de semana.